tarde, senhoras e senhores deputados. Em nome deste grupo de trabalho da Comissão de Saúde, cumprimentar a Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, que temos aqui nesta reunião, que nos pede uma audiência sobre as alterações que se estão a desenhar na área da saúde pública em Portugal. E nós desde já agradecemos este pedido de audiência e é com muito gosto que os recebemos cá na Comissão de Saúde, neste grupo de trabalho. E queria cumprimentar o Dr. Gustavo Tato Borges, Presidente da Direção, a doutora Ana Beatriz Nunes, vice-presidente, que não está presente, a doutora Joana Moreno, secretária-geral da direção, o doutor Rafael Vasconcelos, suplente da direção. Nós temos aqui presente connosco a senhora deputada Irene Costa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Berta Nunes, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e a senhora deputada Inês Barroso, do Grupo Parlamentar do PST. Temos alguns senhores deputados ausentes porque estão a decorrer outras audições já ao mesmo tempo e, portanto, apresentaram as suas desculpas, mas que acompanharão via remota esta audição. Só para explicar que, em termos de grelha, nós temos 10 minutos iniciais para a entidade, 5 minutos a cada grupo parlamentar para usar a palavra, colocar algumas questões que entendam pertinentes e depois voltamos a dar 10 minutos para as respostas ou para algo que queiram acrescentar. Portanto, eu passava desde já a palavra ao Dr. Gustavo Tato Borges, até 5 minutos, por favor, tenha à vontade.
Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente da Comissão Parlamentar da Saúde, Dra. Susana Costa, Correia, peço desculpa. E excelentíssimos senhores deputadas, um prazer estar aqui. Muito obrigado por nos terem recebido de uma forma tão rápida, numa agenda tão difícil que vocês têm tido e continuarão a ter até ao final da legislatura. Mas, de facto, a Associação tinha muito interesse em falar com vocês, exatamente para apresentarmos aquilo que é a nossa visão e a nossa preocupação com o tempo que vivemos. Porque está em curso uma tentativa para espartilhar e dividir a saúde pública em Portugal, especialmente agudizada nos últimos 6 meses, onde cada vez mais foram sendo retiradas competências e atribuições à Direção-Geral da Saúde e as passaram para a alçada da Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, possivelmente politizando ou criando condições para politizar documentos técnicos que devem permanecer a si mesmo, técnicos. Técnicos que são da área da saúde e devem ser áreas definidas por quem trabalha e quem conhece estas características. Eu começava por vos dizer, antes de passarmos especificamente a estes pontos, que nós, médicos de saúde pública, temos uma formação que nos permite ter uma visão integrada do sistema de saúde, com especial foco quer na promoção da saúde, quer na prevenção da doença, quer na proteção da saúde, e que, de facto, temos a capacidade para ajudar a verter a evidência científica que existe em políticas que melhorem a saúde da população. Nós temos diversas competências, desde o planeamento em saúde, vigilância epidemiológica, promoção da saúde, educação para a saúde, comunicação, entre tantas outras. A doutora Berta conhece perfeitamente esta conversa. De facto, o nosso trabalho permite reconhecer o nível de saúde e as necessidades em saúde da população que servimos, permitindo orientar não só os serviços de saúde para operarem exatamente naquilo que são os determinantes que mais necessitam de atenção, mas também ter uma envolvência comunitária e um trabalho aproximado com os agentes da comunidade, desde logo a Câmara Municipal, juntas de freguesia, ONG, solidariedade social, tantas e tantas outras, educação, que nos permite também trabalhar naquilo que são os determinantes de saúde e, organizando este trabalho em conjunto, podemos ser mais efetivos e eficazes a chegar àquilo que necessitamos, que é trabalhar os determinantes em saúde para haver melhor saúde da nossa população. Ao longo deste tempo, e não necessariamente com este Ministério, mas também já anterior, não podemos deixar de referir aqui a questão da transferência de competências para os municípios, que é algo que nos preocupa. Nos preocupa porque, apesar de ser uma transmissão apenas de gestão do património físico e até mesmo da gestão da frota automóvel ou até da gestão dos profissionais assistentes operacionais, a verdade é que coloca os serviços de saúde pública regionais, que passarão, para já pensa-se e não há muita certeza, para as CCDRs, mas também os locais, que passarão para a alçada, as unidades de saúde pública locais, para a alçada das câmaras municipais, colocam-nos em risco de poder vir a ser alvo de tentativas de ingerência política nas suas decisões técnicas e nas suas atividades independentes, porque ficam dependentes da maneira como são percepcionados pelo poder político. É óbvio que nós temos de trabalhar em parceria e, por exemplo, seria extremamente interessante que houvessem cooperação do médico de saúde pública no Conselho Municipal de Saúde, que neste momento não está, e poderia ser um trabalho interessante para aproximar estes nossos conhecimentos daquilo que depois é a prática e o trabalho local que as câmaras municipais envolvem, e há bons exemplos disso em vários locais no país, mas depois, naqueles locais onde não há uma boa relação, poderá haver aqui uma retirada ou de obras de melhoria, ou uma retirada de equipamentos, ou até mesmo de profissionais, e nós ficamos, muitas vezes, com o nosso trabalho, possivelmente, coartado, as nossas funções, que devem ser técnicas e independentes, colocadas, e o único prejudicado disto tudo é a população que servimos, porque, de facto, não podemos trabalhar aquilo que precisávamos. Neste âmbito, também consideramos que é necessário, daquilo que é o trabalho da Assembleia da República, rever a questão da lei pandémica. É um trabalho difícil, mas é necessário que a saúde pública tenha um enquadramento e um espaço que permita atuar em situações delicadas, como tivemos recentemente no trabalho da pandemia. O trabalho da saúde pública na pandemia foi extraordinário, foi um trabalho extremamente difícil e complexo, mas que teve o seu impacto na proteção da população portuguesa e que, quando era, que estamos a falar a um nível mais nacional, quando havia uma concordância entre o aspecto técnico e o aspecto decisório, havia depois melhorias, de facto, no controlo da pandemia, e isso é algo que deve ser reforçado. E nós alertamos que esta pandemia veio, já foi, ou estará muito residual, mas vão vir novas. E se nós na saúde pública não tivermos este enquadramento, será difícil nós podermos trabalhar de uma forma completa e adequada para fazer aquilo que nós fazemos, que é proteger a saúde pública, proteger a saúde de todos. Nem tudo, apesar de nós elogiarmos o trabalho da saúde pública, obviamente nem tudo foi bem feito, e é necessário uma avaliação independente ao trabalho da pandemia para podermos perceber o que foi bem feito e o que foi menos bem feito, para aperfeiçoarmos cada vez mais aquilo que é necessário fazer. No seguimento da pandemia, a Organização Mundial da Saúde e o Centro Europeu de Controlo de Doenças encorajam e têm trabalhado no sentido de haver um reforço da força de trabalho da saúde pública, exatamente para melhorar o planeamento, a vigilância epidemiológica, a atuação perante ameaças à saúde e ainda a aposta na promoção da saúde. Mas isto tudo integrado numa estrutura, numa visão organizada, com uma única cabeça, com três níveis de atuação, nacional, regional e local, com reforço de todas as suas competências, recursos humanos e financeiros, alinhados com aquilo que são as funções essenciais de saúde pública e que permitam enquadrar todo o espectro de atividade em torno desta área, potenciando as sinergias e a efetividade e minimizando custos e desperdício. Existe trabalho na União Europeia que tem sido desenvolvido sobre políticas de saúde em matéria de resposta a emergências, e nós até temos uma subcomissão de saúde global, daquilo que nós sabemos, e achamos que é, de facto, um trabalho importantíssimo. Há também trabalho a nível daquilo que é o espaço europeu de dados em saúde, que pode ser potencial, tem um potencial muito grande para aquilo que possa ser investigação e conhecimento da saúde, não só dos portugueses, mas dos portugueses na União Europeia, mas também uma nova diretiva de ameaças transfronteiriças, que obriga os Estados-membros a terem um plano de contingência até ao final deste ano, e, claro, um reforço do mandato do ECDC. Este trabalho de reforço da saúde pública europeia e internacional tem que ser revertida para o nível nacional. A saúde pública nacional tem que ser igualmente capacitada, mas infelizmente o que temos visto ao longo das últimas décadas, é que tem havido um desinvestimento crónico na saúde, mas em específico na saúde pública, e que tem sido preocupante nos últimos 7 ou 8 meses. E preocupantes porquê? Porque este Ministério anunciou novidades importantes na área da saúde pública que implicam com o funcionamento dos serviços a todos os níveis, mas não enquadrou estas mudanças, estas novidades, não ouviu os profissionais do setor e não integrou as recomendações que já foram trabalhadas pelas anteriores comissões da reforma, que, recordo, houve duas e agora há uma terceira ainda para trabalhar este assunto. Preocupantes porque este Ministério tem adiado qualquer intervenção na área da saúde pública, deixando esta área de trabalho para o fim das suas prioridades, justificando, obviamente, com o trabalho da Comissão da Reforma, que, recordo, tinha um grupo consultivo na anterior edição que nunca foi chamado e que agora deixou de existir, e, portanto, a proximidade com as estruturas representativas dos profissionais de saúde pública no país tornou-se mais distante, e isso é uma preocupação da nossa parte, e que coloca toda esta dificuldade ou esta transição para o fim das suas prioridades da área da saúde pública, coloca o futuro da saúde pública num limbo de indefinição. Isto faz com que os profissionais de saúde pública estejam todos a procurar alternativas ao seu local de trabalho, desde a nível nacional ao nível local, passando pelos menos velhos e passando pelos mais experientes, melhor dizendo, e pelos mais jovens. Temos muitos colegas que terminam o internato e nem sequer entram na carreira, porque vão para outras oportunidades formativas e trabalho com melhores condições e melhor futuro. O corolário de todo este impasse foi o atraso, e perdoem-me a expressão, mas é mesmo assim voluntário, no pedido de abertura do concurso para substituir a doutora Graça Freitas como diretora-geral da Saúde, que apenas foi agilizado perto da renúncia do Sr. Dr. Rui Portugal como subdiretor e que depois levou a que este concurso até fosse aberto com caráter de urgência, sem sequer haver a possibilidade de audiência de interessados, num claro sinal de que se tivesse sido aberto quando a doutora Graça Freitas disse que pretendia não ser renovada a sua comissão, poderíamos ter tido um processo transitório muito mais suave e muito mais adequado àquilo que teria sido necessário. Continuamos preocupados porque este Ministério afirma ter uma visão para a saúde pública, mas não a divulga, não a define e, pior, chega a afirmar publicamente que não sabe como vai ser implementada. Apenas acha que é importante fazer alguma coisa, porque não estamos bem. E, citando a Sra. Secretária de Estado da Promoção da Saúde, numa intervenção sua, numa conferência em Coimbra para os fundamentos para o SNS, não estou em erro, está disponível no YouTube, achamos que está na altura de mudar os cortinados e os tapetes, como se a reestruturação e o fortalecimento da saúde pública fosse uma questão de cosmética e de acessórios. Não é. É uma questão estrutural para a saúde pública, mas acima de tudo para o SNS e para a saúde dos portugueses, que necessita de uma reflexão cabal, de um sentido e não de intervenções baseadas em opiniões pessoais ou fundamentadas em atividades académicas que não refletem toda a área de atuação da saúde pública. Precisamos de ouvir os profissionais do terreno e, infelizmente, está-se a dar mais voz a quem não conhece os problemas locais. Portugal tem uma estrutura bem definida de saúde pública, reconhecida internacionalmente, que até recentemente, com a visita da Sra. Diretora-Geral do SCDC, foi elogiada e que é coadjuvada pelo poder da Autoridade de Saúde, que permite a aplicação de medidas necessárias à proteção da saúde da população, potenciando uma resposta atempada e eficaz, como em parte também se viu durante a pandemia, que é apenas um exemplo. Uma reforma da saúde pública é fundamental, não nos levem a mal, nós concordamos perfeitamente nisto, mas na nossa opinião o seu objetivo deve ser a capacitação dos serviços, melhorando a sua capacidade de resposta, dotando recursos e financiamento adequados, algo que hoje em dia não se observa, e não apenas criando estruturas paralelas redundantes, como agências de promoção da saúde ou outras estruturas que possam ser até independentes da DGS e apenas alocadas ao Ministério da Saúde. A promoção da saúde e outras áreas têm que estar integradas, olhando para aquilo que o Planeamento em Saúde nos diz, aquilo que a Vigilância Epidemiológica nos alerta e implementada a um nível nacional, regional e local, através daqueles que mais competências têm para este trabalho e que têm mais conhecimento e parcerias com os agentes da comunidade, que são efetivamente os serviços de saúde pública e, no caso local, as unidades de saúde pública. Experiências com criação de entidades paralelas ou redundantes na saúde, já tivemos. Todos nos recordamos do Alto Comissariado para a Saúde, que retirou competências da DGS, trabalhou durante um tempo sozinho e depois percebeu-se que não fazia sentido, devia estar reintegrada na DGS e foi reintegrado. Criar uma agência nova outra vez é repetir este processo e perdermos todos os ensinamentos que já tivemos relativamente a este assunto. Os serviços de saúde pública locais e regionais, que são os braços executores da saúde pública em Portugal, têm, até à atualidade, zero financiamento e zero autonomia para desenhar e implementar projetos e programas que possam ter mais impacto na saúde da população que servem. Para agravar a situação, os serviços regionais e nacionais, no caso os Departamentos de Saúde Pública e a DGS, têm recursos reduzidos, muitos profissionais estão apenas em part-time, porque as próprias condições financeiras para que trabalhem exclusivamente para estas instituições não são suficientes. O salário base para um profissional que trabalha a nível local, no departamento ou na DGS, é o mesmo. E, de facto, os níveis regionais e nacional deveriam ser níveis de excelência, onde só estarão aqueles que, de facto, têm melhores competências e, para isso, tem que ser criada uma diferenciação positiva para estas instituições. Assim, a NMSP defende uma DGS mais forte, mais robusta, capacitada na sua competência e reforçada nos seus recursos humanos e financeiros. Defende que os serviços de saúde pública regionais e locais tenham financiamento próprio. Vejam as suas competências valorizadas e utilizadas em toda a sua potencialidade, retirando de forma definitiva atividades que não são do seu espectro de ação, como as juntas médicas de avaliação de incapacidade, que devem ser alocadas ao Ministério da Segurança Social, porque são eles que dão esses benefícios associados ao atestado multiusos, ou até mesmo as cartas de condução, que podem ir para os campos, que apenas aguardam uma portaria para poder funcionar, ou para uma outra estrutura que considerem interessante. E, portanto, apelamos à Comissão Parlamentar da Saúde, que exorte o Governo e que o encaminhe a ouvir os profissionais do setor e a organizar uma reforma que potencie a saúde pública portuguesa, que não a divida, não a espartilhe, não a disperse e não a torne incapaz de atuar. Muito obrigado pelo vosso tempo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dr. Gustavo Tato Borges. Eu vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputada Irene Costa, que vai partilhar com a Sra. Deputada Berta Nunes. Eu peço, por favor, que se organize dentro dos 5 minutos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados e cumprimentar também os representantes da Associação Nacional de, dos Médicos de Saúde Pública, Dr. Gustavo Borges, Dra. Joana Moreno, Dr. Rafael Vasconcelos, agradecer a vossa presença, agradecer os contributos que nos trazem cá, as dificuldades que sentem, porque todos nós, e com certeza concordará, que temos o mesmo objetivo comum, que é conseguirmos termos para todos os portugueses uma melhor saúde. E relativamente às preocupações que vocês nos manifestaram e que também nos enviaram previamente por e-mail, queria dar aqui duas notas e depois passar aqui à colega. Dizemos que há de facto, nós estamos a atravessar uma fase, uma reestruturação dos serviços de saúde e é natural que não acompanhe a velocidade ou os timings que cada especialidade, neste caso que a saúde pública, deseja, mas que estamos no caminho de fazer mudanças e mudanças que sejam muito positivas para os cidadãos e para os portugueses. Aliás, na passada quarta-feira, o Ministro da Saúde dizia isso mesmo numa reunião que teve na DGS, dizia que de facto a Direção-Geral de Saúde tem um papel alienável na organização do sistema de saúde, mas diz também que... Obrigada, Berta. Mas diz também que há um compromisso do Governo em reiterar o reforço da autoridade da saúde e da saúde pública, afirmando que não há sistema de saúde moderno sem uma saúde pública forte. Portanto, eu creio que está a haver diligências e a intenção do Governo de facto termos aqui políticas de proximidade, políticas que sejam mais próximas dos nossos cidadãos. E dizer também, relativamente ao papel das autarquias, que... De facto, as autarquias têm um papel importante em todas as áreas e também na área da saúde, porque são os que conhecem melhor as populações, as suas dificuldades, os seus problemas, e são também as autarquias que conseguem promover uma resposta mais rápida e, por isso mesmo, mais eficaz. Portanto, eu penso que ainda está tudo em negociação e com certeza que os vossos contributos também serão importantes na projeção destas novas políticas de saúde, em articulação com as autarquias. Relativamente aos mecanismos que falou e às ferramentas que vamos falando, eu queria também ouvir a vossa opinião sobre o relatório de avaliação do desempenho e impacto do sistema de saúde, o RADIS, que foi apresentado há pouco tempo, e qual é a vossa opinião sobre esta ferramenta de trabalho e se ela de facto vai permitir uma intervenção sobre a realidade e que possamos melhorar os serviços de saúde. E passava à colega.
Muito obrigada. Eu, considerando que a saúde pública é de facto muito importante, mas não tem, na minha perspectiva, cumprido os objetivos ou a sua missão de uma certa maneira, porque penso que temos muitas carências em termos, por um lado, da prevenção e da promoção da saúde e também de trabalhar os determinantes em saúde. Quando se fala em trabalhar os determinantes em saúde, nós estamos a falar de coisas como a habitação, como o acesso aos cuidados de saúde, o acesso à educação, questões de violência familiar, tudo aquilo que pode, no fundo, impactar, violência doméstica, que é um problema de saúde pública, tudo aquilo que, no fundo, pode impactar na saúde das pessoas, de saúde mental. E a experiência que temos, e eu sou médica de família, como vocês sabem, é que o trabalho dos médicos de saúde pública no terreno estão muito longe de terem impacto nesses determinantes em saúde. Então, quando se diz, e fala-se muito e bem, que as parcerias com as autarquias seriam parcerias importantes, e eu tenho ouvido sempre, em alguns grupos profissionais, sempre um certo receio das autarquias, quando na verdade nós temos as autarquias a trabalhar exatamente e a cumprir algumas das missões que nem são sua competência direta, nomeadamente na área da atividade física, na área do lazer, na área da habitação é uma competência sua, na área mesmo de facilitar o acesso à educação e à saúde. Eu também concordo, e eu penso que o Governo está a fazer isso, que se devem retirar alguns atos burocráticos à saúde, nomeadamente as juntas médicas. Estas juntas médicas de avaliação do grau de incapacidade é uma coisa bastante simples, desde que hajam técnicos formados, também não tem, à partida nem sequer estaríamos em desacordo nessa matéria, e penso que o Governo também estará a fazer um caminho nesse sentido. E outro tipo de dados mais burocráticos e que não acrescentam. Mas o que eu tenho notado, e eu digo agora a nível mesmo da proximidade, é que há, não tem havido, de facto, essa articulação que também se propõe no próprio Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, que é o Sistema Local de Saúde, em que todos os parceiros podem trabalhar para termos todas essas missões cumpridas. Não vejo os médicos de saúde pública e as médicas de saúde pública a terem aí um papel que está, na verdade, também na sua missão. Por isso, qualquer coisa está a falhar. E já agora, só terminando com uma questão. Vocês dizem que está a falhar mais meios, mais recursos, será só isso? Por outro lado, também nós percebemos que houve, aliás, também eu disse, que houve um grupo anterior com o Conselho Consultivo que trabalhou e apresentou propostas. Essas propostas nós também gostaríamos de ter conhecimento delas, até para perceber quais são de facto as vossas ideias. Também, com este gabinete ministerial, houve a criação de um novo grupo e, aparentemente, por exemplo, tendo em conta o que foi dito pelo Tomar Jorge, na altura, que eles ameaçaram demitir-se, mas de repente acharam que estavam de facto no bom caminho. E isso tudo, quando nós lemos essas notícias na comunicação social, ficamos um bocadinho perplexos e gostaríamos de ter, por um lado, só para concluir, Sra. Presidente,
para terminar, aceptar.
Queríamos ter as vossas propostas no concreto e depois também iremos fazer diligências para perceber o que é que está a acontecer neste momento. E isso também é nosso compromisso, trabalhar com todos e com vocês, certamente, para que a saúde pública cumpra a sua missão.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu vou passar a palavra ao parlamentar do PST, a Sra. Deputada Inês Barroso. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Muito boa tarde, Sras. Deputadas. Muito boa tarde à direção da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. O Grupo Parlamentar do PSD começa por agradecer a vossa vinda a esta casa e por partilharem neste grupo de trabalho, com esta comissão, as preocupações que no fundo são as preocupações de todos nós, que é prestarmos serviços de saúde de qualidade e com a motivação e satisfação dos profissionais que estão no terreno. Da exposição que agradecemos terem apresentado a este grupo de trabalho, obviamente que ressaltam uma série de fatores que nos preocupam a todos. É de facto muito oportuno o vosso pedido de audiência, porque a saúde pública em Portugal atravessa uma crise profunda em que a gravidade de falta de meios e de recursos, como disse há pouco também, só é ultrapassada pela falta de estratégia. Recentemente, o Dr. Gustavo Tato Borges denunciou que o atual governo tem deixado a saúde pública à espera, e já hoje também aqui o afirmou, e que a saúde pública é o parente pobre da medicina, palavras suas, infelizmente, bem verdadeiras. Lembro, aliás, que em 2017, ou seja, há já 6 anos, o primeiro governo do Partido Socialista apresentou uma proposta de lei de saúde pública, que era a proposta 49 da 13ª Legislatura, a qual pretendia consolidar e atualizar a legislação e os progressos alcançados na área da saúde pública, mas que esta iniciativa acabou por caducar sem ser aprovada. Para esse desfecho, muito contribuiu a falta de inovação de que essa proposta padecia, também a falta de ambição que na mesma se verificava relativamente à reorganização dos serviços de saúde pública em Portugal, não se lhes reconhecendo a importância que poucos anos depois a pandemia do Covid-19 veio evidenciar. Mas enfim, foi uma oportunidade perdida e que os governos socialistas não conseguiram retomar nestes 6 anos. Pergunto se não consideram que seria exigível ao governo apresentar uma nova proposta de lei que reorganizasse a saúde pública em Portugal e que prepare de uma vez por todas o país para emergências de saúde pública que, como vimos ainda recentemente, podem de facto ser extremamente desafiantes, para não dizer disruptivas da vida nacional. E a verdade é que, como a vossa associação muito bem observa, estamos de facto a assistir a modificações no SNS com relevância nos serviços de saúde pública, de que se destacam as alterações de competências da DGS e a falta da reforma da saúde pública em Portugal, de que o mais recente exemplo foi a demissão do atual coordenador da Comissão para a Reforma de Saúde Pública, que estava nessas funções desde o início de 2020. A referida demissão foi, em certa medida, motivada no contexto da aprovação da nova Lei Quadro das Ordens Profissionais e do novo Estatuto da Ordem dos Médicos, das quais o Dr. Mário Jorge discorda por considerar designadamente que estes diplomas constituem, e palavras suas, uma violenta e escandalosa tentativa de liquidação de elementares competências legais da Ordem dos Médicos e de ingerência política e governativa na autonomia e independência técnico-científica da profissão médica, cito. Gostaria, em primeiro lugar, de conhecer também a posição da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública a este respeito. Em segundo lugar, gostaria de obter o vosso comentário sobre a situação que atualmente se vive na DGS, não só em termos de meios e capacidades para a prosecução das suas atribuições, como relativamente à liderança dessa importantíssima entidade na sequência das recentes demissões que ali tiveram lugar, de que a recente renúncia ao cargo de Subdiretor-Geral do Dr. Rui Portugal foi apenas um dos recentes e lamentáveis exemplos. Aliás, a situação da DGS é de tal modo grave que até o Dr. Gustavo Tato Borges admitiu no início deste mês candidatar-se a Diretor-Geral como forma de tentar inverter a atual degradação que essa entidade está a sofrer, certo? No fundo, a questão é: o que é que se está atualmente a passar com a DGS e quais são as vossas propostas para inverter a atual situação? Recordo, aliás, que se verifica ainda atualmente uma preocupante falta de investimento na especialidade médica de saúde e nos nossos serviços de saúde pública. Igualmente, ao nível dos recursos humanos, lembro um recente estudo sobre essa matéria dos professores Pita Barros e Eduardo Costa, segundo o qual havia 547 médicos da especialidade de saúde pública inscritos na Ordem dos Médicos, 178 dos quais com mais de 65 anos, o que significa uma percentagem de 32,5%. Mas no mais recente concurso de pessoal médico aberto no Ministério da Saúde, houve apenas 20 candidatos de saúde pública. Pergunto quais são as vossas propostas para tornar a especialidade de saúde pública mais atrativa para os médicos. E já agora, por último, se concordam com a ideia, prevista aliás no relatório apresentado em 2018 pela então Comissão de Revisão da Lei de Bases da Saúde, coordenada pela doutora Maria de Belém Roseira, no sentido de se prever um fundo de emergência para a saúde pública. Essa proposta referia textualmente, e cito, as funções das autoridades de saúde devem ser apoiadas por um fundo para emergências em saúde pública que possibilite, quando necessário, atuar de forma rápida, integrada e eficiente. A proposta não foi acolhida pela atual maioria do Partido Socialista. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dr. Gustavo Borges, para fazer a última ronda, 10 minutos, por favor, para as respostas que entender dar. Muito obrigada.
Muito obrigado pelas vossas questões, ambos complementares muito, muito pertinentes. De facto, começar por dizer que, obviamente, que todos nós queríamos que os nossos problemas na área da saúde fossem todos resolvidos hoje para amanhã com um estalar de dedos. Não é possível, é verdade. Mas a área da saúde pública é a única que não tem nenhuma intervenção, nenhuma evolução ao longo dos últimos 7 ou 8 meses. A Medicina Geral e Familiar está a ver o seu processo para serem reforçadas as candidaturas às OSFs modelo B. A Medicina Hospitalar e a Medicina Geral e Familiar vão ser unidas nos projetos das OLSs, havendo uma nova forma de chegar à saúde à população de uma forma integrada. E a saúde pública local está um bocadinho abrangida por esta OLS, sendo que a Direção Executiva não tem oficialmente competências para trabalhar esta área. E, portanto, a única área da saúde que não tem estado a ser trabalhada é esta. Houve uma proposta de lei de tabaco por parte do Ministério, que saiu, é de saúde pública, mas é uma questão mais legislativa, e houve o regulamento dos serviços de intervenção nos comportamentos aditivos e dependências, que reestruturaram completamente aquela unidade. Portanto, a saúde pública é a única área da saúde que não tem sido envolvida nestas revoluções, quase só a par dos cuidados continuados, paliativos e etc. De facto, o Sr. Ministro já o disse publicamente e disse-o também quando foi a visitar a DGS, que a DGS é extremamente importante e central. E isso deixa-nos satisfeitos. Obviamente que é esse o caminho que achamos. Mas é preciso ter palavras, para além das palavras, é preciso ter ações. E aquilo que nós estamos a ver deste Ministério relativamente à DGS é só palavras e nenhuma ação. E precisamos de ação. Esta visita também é curioso, que só acontece depois do Dr. Rui Portugal apresentar a sua renúncia, de ter sido nomeado de forma um bocadinho mais acelerada, de forma, como substituto, o Sr. Dr. André Peralta Santos, como subdiretor, no caso da Dra. Graça Freitas, ver a sua reforma aprovada antes do concurso ficar finalizado, e, portanto, para não se perder a chefia da DGS, ignorando completamente os alertas que nós, sindicatos, a Ordem, fizemos ao Ministério durante várias semanas, alertando para os problemas dentro da DGS e que era preciso atuar. E, portanto, é um bocado estranho para nós ouvir agora toda esta conversa, quando até agora fomos negligenciados. Mas ainda bem que foram, e esperemos que continuem a ir e que o diálogo com a DGS e o Ministério da Saúde seja cada vez mais frutífero, porque deste diálogo depende muitas coisas. Relativamente à ferramenta rádio, nós achamos que é uma boa ferramenta. Não temos ainda a oportunidade de ver completamente toda a metodologia, mas é uma ferramenta que integra vários dados e nos permite avaliar vários aspectos do Serviço Nacional de Saúde, do sistema de saúde português, e que nos permite perceber não só em que posição de saúde estamos, mas níveis de literacia, comportamentos, etc. E, portanto, pensamos que é uma ferramenta bastante interessante que tem que ser cada vez mais aprofundada. Ouvindo a doutora Berta, eu compreendo o que diz e, de facto, os médicos de saúde pública têm estado longe de ter impacto em muitos dos determinantes de saúde. É verdade. Questionou-se a falta de recursos, se era a falta de financiamento. Também, porque, de facto, nós fomos sempre poucos. As nossas equipas também nunca foram aquelas que poderiam ter sido. Há uma ou outra unidade no país que acaba por conseguir cumprir com os rácios que estão previstos na lei de profissionais médicos, enfermeiros e técnicos de saúde mental, mas são poucas, infelizmente. Mas a verdade é que o grande impacto que nós tivemos, ou o grande impedimento que tivemos para ter esse impacto, foram nos ter sido atribuídas atividades que não são de saúde pública, são atividades assistenciais individuais e que nos impediram de trabalhar, desde logo as juntas médicas e as cartas de condução, que terminaram com a pandemia. E nós agora estamos numa nova fase, que felizmente esperemos que não voltem ao que era atrás, e que nos permite ter um trabalho muito mais próximo com os outros responsáveis da comunidade para intervir nesses determinantes que falou. Porque, de facto, não somos nós que vamos construir habitação, que vamos construir polidesportivos, melhorar o planeamento urbanístico ou a oferta de transportes públicos. Mas podemos ajudar a perceber onde é que há mais ganhos e é esse trabalho que queremos fazer. O médico, antigamente dizia-se que o médico de saúde pública era o médico da retrete e do croquete, que só fazia vistorias aos restaurantes e ver a casa de banho e se a comida está. Fazemos muito mais do que isso e temos potencial para muito mais do que isso, desde que nos deem os recursos e a oportunidade para trabalhar, que é isso que nós queremos. A ASAI também faz diferente. Nós vamos numa perspectiva positiva, no sentido de ajudar o profissional responsável daquele estabelecimento a melhorar as condições. A ASAI vai para punir, obviamente que tem, que eles vão ter que resolver, mas é mais uma questão punitiva. Mas pronto. Relativamente àquilo que falava das propostas das anteriores comissões, de facto há documentos técnicos elaborados pelas anteriores duas comissões da reforma que ficaram todas no gabinete ministerial. Elas estão disponíveis, oficialmente nunca foram transmitidas cá para fora. E a última comissão apresentou, de facto, uma proposta de lei que pretendia, de facto, organizar melhor os serviços de saúde pública e capacitá-los. E essa proposta, com a criação desta nova comissão, voltou a ficar à estaca zero. Aliás, o que nós sabemos, daquilo que a senhora ministra pediu a esta comissão da reforma, foi que desenhassem a resposta de saúde pública. Não lhes deu os documentos anteriores, não lhes falou da Agência de Promoção da Saúde, não lhes falou de nada, disse-lhes para organizar. Ora, isto parece-nos um trabalho que vai dar pouco fruto. Ou nos dizem o que querem e como é que nós podemos trabalhar, ou então, se calhar, pode ser difícil. Mas era interessante. E as nossas propostas passam por ter três níveis de atuação de saúde pública, nacional, regional e local, com as suas competências que já estão definidas e bem definidas, e trabalho, parceria com as entidades locais, regionais e nacionais, no sentido de promover a saúde da população. E aqui estamos a falar, obviamente, das competências que já temos na vigilância epidemiológica, no planeamento, que o plano local de saúde seja o elemento agregador e referencial para as políticas de saúde municipais e das entidades que nos rodeiam, porque somos nós que vamos descobrir onde é que estão as principais necessidades. Estamos a falar de poder participar, como disse, no Conselho Municipal de Saúde, para ajudar a Câmara Municipal a perceber onde é que pode trabalhar os determinantes e tantas outras coisas. Que o poder da Autoridade de Saúde seja um poder efetivo, que nos permita atuar, como temos vindo a fazer em determinadas circunstâncias, em prol da defesa da população. E aqui estamos a falar encerramento de estabelecimentos que possam ser causadores de dano para a população. Empresas poluentes, restaurantes que não estão adequados, todas aquelas áreas em que, de facto, nos cabe a nós também acompanhar e trabalhar para minimizar o seu impacto na população. Mas, ao mesmo tempo, darem-nos a capacidade de trabalharmos na promoção da saúde com trabalhos de comunicação com a população. As unidades de saúde pública, por exemplo, não podem, não é fácil, poderem ter atividades dirigidas à sua população em termos de comunicação. Passa tudo pela DGS ou pelo Ministério. Era preciso dar autonomia e dar responsabilidade a cada um destes profissionais, porque com financiamento, com recursos, com autonomia, vem mais responsabilidade para podermos atuar dessa forma. E, portanto, nós precisávamos de haver este reforço de capacidades para trabalharmos em conjunto, ligados desde nível nacional ao local, e não estarmos neste momento um pouco tão desgarrados, porque estamos a trabalhar a nível local a integração das unidades locais de saúde, mas não sabemos o que é que vai acontecer a nível regional, a nível nacional, e não vemos um caminho. De facto, e já respondendo um bocadinho também à senhora deputada do PSD, nós precisamos que a DGS tenha um financiamento adequado, que tenha condições salariais para que possa atrair os melhores profissionais que existem para trabalhar. Eu não sou a última bolacha do pacote, mas se eu for trabalhar para a DGS, eu perco 1.200 euros brutos por mês. Se não for como diretor-geral ou como outra coisa, eu perco 1.200 euros brutos por mês. Se calhar eu até podia ser uma pessoa interessante para trabalhar, e quem diz, os meus colegas, também semelhante. Mas venho do Porto para aqui, pagar mais despesas e receber menos. Portanto, tem que se trabalhar este enquadramento, e estes níveis regionais e nacionais têm que ser valorizados na sua importância. Precisam de ter competências técnicas bem definidas e que não sejam dependentes da vontade política. Obviamente que o Governo tem um caminho, tem um interesse, tem um foco. E a DGS não vai, e os órgãos de saúde pública não vão contra esse foco. Mas precisam de ser independentes para aquilo que é necessário. Precisam ter, por exemplo, autonomia para poder autorizar a compra de vacinação do PNV de um ano por... e não ver, como vimos este ano, que as vacinas para 2023 foram autorizadas a sua compra em junho. Não pode acontecer situações deste género. Temos também vários outros assuntos. A DGS é um elemento central, tenho que me despachar, é um elemento central da saúde pública, é a nossa cabeça, e se nós vamos dividindo, como já acontece com algumas competências que estão no INSA, outras que estão na CSS, ou agora outras que estão na direção executiva, nós vamos deixar de ter um caminho único, e nós precisamos que estas instituições se unam à volta daquilo que é a necessidade da população. O Governo, com a Comissão da Reforma, a senhora deputada do PSD, com a Comissão da Reforma atual, pede uma lei para a saúde pública. Dá-lhes 120 dias para produzir essa lei, que termina agora em meados de agosto. E, portanto, acho que é totalmente, extremamente importante que haja essa proposta, que haja um trabalho, mas que venha capacitar a saúde pública e que não venha permitir que haja outras divisões. E a mesma coisa com a pandemia. Nós precisamos de uma legislação para pandemias, que não é fácil de escrever, até em termos constitucionais tem muitas limitações, mas temos que trabalhar. Relativamente a propostas para a atratividade da especialidade, eu diria que passa muito por nos permitir trabalhar naquilo que são as nossas competências. Enquanto a Autoridade de Saúde estiver associada a trabalhos que não são adequados às nossas funções, os nossos colegas vão querer ir embora. As questões salariais também são importantes, mas, acima de tudo, permitirem-nos fazer o trabalho que nos compete, as operações e as funções essenciais da saúde pública. Relativamente à proposta que falou da professora Maria Belém Roseira, que haja um fundo de emergência para a saúde pública, sim, era fundamental. Mas não só um fundo de emergência, um fundo de maneio para podermos trabalhar, para podermos criar protocolos, para podermos criar projetos e contratar pessoas que são necessárias. E, por fim, para terminar, rapidamente, termino já, a proposta de lei-quadro para as ordens, que motivou a admissão do Dr. Mário Jorge Neves como coordenador da Comissão da Reforma, que não tem nada a ver com estas questões de saúde pública, tem a ver especificamente com esta lei, e é importante frisar, é de facto uma ameaça muito grande para tudo quanto é saúde em Portugal. E a NMSP opõe-se claramente a que essa lei seja transposta como está. Estamos a falar de ter uma ingerência inaceitável naquilo que são trabalhos técnicos da ordem dos médicos e de garantir que haja qualidade assistencial. Não estamos preocupados, isto não é feudalismo, não é cooperativismo, não é nada disto. Isto é garantir que os cuidados médicos prestados à população são adequados, são fiscalizados e são observados na sua competência. E todos nós recordamos, infelizmente, de maus casos, de más práticas, que têm estado agora na berra do dia, e que, se a ordem dos médicos não tiver esta capacidade de intervir, vão continuar a poder exercer medicina sem a sua regulação. Isto não pode acontecer. Não há impedimento ao acesso à profissão, basta tirar a licenciatura, estão inscritos na ordem, não há um exame, não há nada extraordinário. Para fazer livre concorrência entre os diferentes colegas, não existem impedimentos por parte da Ordem dos Médicos para eu poder abrir um consultório privado e trabalhar. E, portanto, não faz sentido esta análise, este ataque, digamos assim, ou esta intenção de atuar perante as ordens. É importante deixarmos trabalhar. Obviamente podemos ter, sei lá, um órgão consultivo, onde podemos ter pessoas externas que possam trabalhar, mas que a ordem tenha um núcleo que seja só de médicos, só de profissionais de saúde, que percebam as situações, que possam atuar em concordância. E não faz sentido, por exemplo, que um órgão de supervisão tenha apenas 40% de médicos na Ordem dos Médicos. Não faz qualquer sentido. 40%, a proposta, certo? Era a mesma coisa que dizer, peço desculpa, que nesta reunião da comissão só estariam 40% dos vossos membros e estaríamos depois 60% de pessoas que não são da comissão. Como é que vamos trabalhar? Não pode ser. Pronto. E com esta, calma, obrigadíssimo pelo vosso tempo.
Muito obrigada, Dr. Gustavo Tato Borges. Aproveitar para também agradecer a presença da Dra. Joana Moreno, Dr. Rafael Vasconcelos, as senhoras deputadas e da parte do Grupo de Trabalho da Comissão de Saúde, dizer-vos que as vossas explicações são muito bem-vindas e as vossas pretensões serão acompanhadas por estes grupos parlamentares e certamente pelos outros que, não podendo estar presentes, vão acompanhar esta audição. O que houver em termos de informação que nos possa fazer chegar aos serviços será distribuído pelos grupos parlamentares e é claro que é muito importante para este trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada.